DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, líderes da Renamo e do MDM estão abertos à formação de uma aliança da oposição em Moçambique.
Moçambique nunca teve alternância e nós estamos a fazer o acompanhamento para que cheguemos a essa perspectiva da população.
Seca e preços altos agravam situação de fome no sul de Angola e ainda o arranque do debate de alto nível na Assembleia Geral da ONU são os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 20 de setembro. Em Moçambique, os líderes da Renamo e do MDM mostram-se abertos a formar uma aliança da oposição para derrotar a Frelimo nas próximas eleições. De passagem pela província da Zambésia, Ossufo Momade e Lutero Simango falaram à DW sobre esta vontade, mas deixaram claro que a decisão cabe aos órgãos dos partidos. Um trabalho de Marcelino Moeia.
O líder da Renamo, Ossufo Momade, diz que Moçambique precisa de alternância política. Em entrevista exclusiva à DW África, admite que está aberto à criação de uma coligação de partidos da oposição para destornar a Frelimo nas próximas eleições gerais em 2024.
Moçambique nunca teve alternância e nós estamos a fazer o acompanhamento para que cheguemos a essa perspectiva da população.
Ossufo Momade lembra, no entanto, que não decide sozinho o partido.
Nós somos um partido que tem um órgão, não é o presidente que decide. Eu tenho que estar perante que os órgãos do partido são esses órgãos que vão poder dizer se podemos avançar para uma coligação ou não. Eu aceito em relação àquilo que vai sair dos órgãos do partido, porque eu não sou ditador.
Declarações de Ossufo Momade menos de um mês depois das eleições gerais em Angola, em que a UNITA se juntou a outras forças políticas da oposição, membros da sociedade civil para fazer frente ao MPLA. A aliança trouxe um resultado histórico em Luanda, a maior praça eleitoral do país. A UNITA foi o partido mais votado. A Casa C, que não se juntou à aliança, não elegeu quaisquer deputados, saindo do parlamento. Em Moçambique, a ideia de uma aliança da oposição contra a Frelimo também parece agradar ao líder do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango. Mas, tal como Ossufo Momade, Simango remete uma decisão para os órgãos do partido.
Na política, é semelhante na economia. Para eu criar uma sociedade empresarial consigo ou com ele, cada um tem que trazer o seu capital. O MDM tem o seu capital e a decisão máxima não cabe ao presidente do partido, cabe aos órgãos do partido. Enquanto isso não for decidido, nós, como MDM, estamos a trabalhar e a mobilizar a todos os moçambicanos de que nós, como MDM, estamos prontos e preparados para governar Moçambique, assim como os municípios.
O analista político Ricardo Raboco duvida que seja criada em Moçambique uma aliança ou coligação de partidos políticos da oposição.
A base fundacional para uma coligação, para uma união entre partidos, é preciso que haja uma identidade ideológica clara. Dois, a distância ideológica entre esses partidos não pode ser maior. Devem resolver os problemas de institucionalização e de democratização interna. Enquanto continuarem a ser geridos em função da vontade de um big man, a coligação vai ser ao sabor da vontade das lideranças. A qualquer momento, por qualquer desavença, essa coligação pode se desfazer.
Em Angola, destornar o MPLA foi a cola que uniu a aliança da oposição. Mas o partido no poder desde a independência acabou por levar a melhor. O presidente do MPLA, João Lourenço, acaba de formar um novo governo. Declinando para a DW, Marcelino Moeia.
E nós, como sempre no Facebook, lançámos a nossa pergunta do dia. O que acha da possibilidade de se formar uma aliança da oposição em Moçambique, tal como aconteceu em Angola? Já recebemos várias respostas. Alguns ouvintes, como o Ferrão, Omar e o tal de Lu, dizem que seria bom e que a união faz a força. Para outros, como o ouvinte Nikil, já se viu que as alianças não são a receita para chegar ao poder quando o adversário é detentor do Estado. No máximo, acontece o que aconteceu em Angola com a Frente Patriótica e a UNITA, que é o aumento de deputados e mais nada. Mais opiniões daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional anunciou ontem a aprovação da primeira avaliação do Programa de Assistência Financeira em Moçambique. Com um acordo entre a equipa técnica do FMI e as autoridades moçambicanas, está assim aberto o caminho ao desembolso de quase 64 milhões de dólares em dezembro. O fundo prevê um crescimento de 3,8% este ano em Moçambique, mas alerta para o aumento dos preços internacionais dos alimentos e dos combustíveis. Recorde-se que o FMI aprovou em maio o primeiro programa de assistência financeira depois do escândalo das dívidas ocultas que levou à suspensão do apoio a Moçambique em 2016. O novo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social angolano admitiu ontem maior abertura à crítica a nível dos órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, acusados por partidos na oposição e pela sociedade civil de favorecer o MPLA, partido no poder. Após ser empossado no cargo pelo presidente João Lourenço esta segunda-feira, Mário de Oliveira comentou a alegada falta de contraditório nos órgãos públicos apontada pela oposição.
A crítica é uma atividade que não nos assusta. A crítica ajuda-nos a melhorar. A crítica, quando construtiva, é sempre uma atividade salutar. Mas é preciso termos atenção a um aspecto muito importante. Não vai ser a comunicação social que vai organizar e produzir atividades para serem difundidas. As organizações políticas ou sociais precisam de produzir atos que façam com que haja cobertura por parte dos órgãos.
O novo ministro da Comunicação Social angolano, Mário de Oliveira, em declarações no Palácio Presidencial, em Luanda, onde foi empossado ontem o novo governo. Em Cabo Verde, os preços voltaram a aumentar em agosto, 0,5 ponto percentual, e acumulam uma subida de 8,6% no espaço de um ano, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas. Em junho, o governo já tinha admitido que a inflação em 2022 poderia chegar aos 8%, a mais elevada dos últimos 25 anos. O atual primeiro-ministro são-tomense e candidato a um segundo mandato à frente do governo, Jorge Bom Jesus, considera que a chegada do seu antecessor ao país este domingo, após 4 anos, peca por tardia. Patrícia Trovoada, líder da Ação Democrática Independente, deixou São Tomé e Príncipe na sequência das legislativas de 2018, que venceu, mas sem conseguir formar governo. Recém-chegado, acusou o MLSTP de Jorge Bom Jesus de estar no governo para encher os bolsos e ajudar os camaradas. O primeiro-ministro desvaloriza o que classifica como baixezas e ruídos. As eleições legislativas, autárquicas e regionais estão marcadas para domingo.
DW África. Deutsche Welle.
A seca e a fome continuam a castigar a população do sul de Angola. Desta vez, o grito de socorro é dos residentes da Makala Sede, em Moçâmedes, capital da província do Namibe. Os preços dispararam, dificultando ainda mais o acesso aos alimentos. Mas o governo promete uma solução para breve. Os detalhes com Adilson Abel.
Falta comida na localidade da Makala Sede, na província do Namibe. Devido à seca, que já dura há mais de 2 anos, as plantas estão prejudicadas e a fome castiga ainda mais a comunidade. A população pede socorro ao governo.
Sofre muito a fome, na verdade. A fome vem através do quê? Nós todos confiamos da agricultura para aqui. Mas lá não sabemos mesmo nada, nós sempre botamos zero. Sempre aquelas crianças dormem com a fome. É um sofrimento. Por isso o governo também tem que ver bem.
É o apelo do regidor da localidade da Makala Sede, Vitorino Jeremias, que lamenta o que está a acontecer na região. Rosalina Gueva também lamenta o que tem passado por causa da fome. A moradora da Makala Sede fala do sacrifício para sustentar os seus filhos, ainda numa altura em que os preços dos alimentos também dificultam o acesso à comida.
Na questão da fome, a economia mesmo está mal. Eu não tenho como mais falar, né? Mas na parte mesmo da fome, estamos mesmo mal, porque nós aqui dependemos dos bengaleses. Graças aos bengaleses mesmo que vieram aqui. para nós assim que somos mulheres. Eles querem, metem tomate, nós assim vamos lá fazer biscato. Às vezes por dia nós conseguimos 1000 kwanza. Com as coisas que estão muito caro, é para no 1000 aí você só vai conseguir lá 1 quilo de arroz, até 1 quilo, às vezes 2 quilos de fuba para sustentar aqui nossas crianças.
A camponesa Maria Leonor enfrenta as mesmas dificuldades para alimentar a sua família. E na opinião de Leonora, este ano tudo está mais caro porque a seca está a influenciar ainda mais na subida dos preços.
A questão da fome é comida que está caro. Não estamos a conseguir. Precisava ir na praça para o dia, só consegue só 3 quilos de fuba. Chega aqui, eu sei cozinhar para descansar, comer. Outro dia seguinte, vai mais. Depois, ano passado vimos, quilo de fuba era 650, arroz 800. Aquilo mesmo é batalhar. Andamos comendo brigeira sempre.
A diretora do Instituto de Desenvolvimento Local, Nanhole Araújo, garante que a comunidade da Makala Sede já está inscrita para a próxima fase do projeto monetário do Cuenda para amenizar a situação da fome. Depois dos municípios da Bibala e Camucuio, será a vez da Makala Sede. Em declaração à DW, Nanhole prometeu também que nos próximos dias uma equipa de agentes comunitários vai fazer o levantamento dos dados da população para oferecer uma ajuda emergencial o mais rápido possível, os castigados pela seca e, consequentemente, a fome. Na passada quinta-feira, o presidente reeleito João Lourenço, no seu discurso de posse, prometeu dar continuidade e concluir canais e barragens no âmbito da luta contra os efeitos da seca no sul do país. De Moçambique para a DW, Adilson Abel.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
Arranca esta terça-feira o debate geral de alto nível da 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Mais de 150 chefes de Estado e de Governo encontram-se em Nova Iorque para discutir as crises e desafios de um mundo arruinado pela guerra, castigado pelo caos climático, marcado pelo ódio e envergonhado pela pobreza, fome e desigualdade. A descrição é do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que deixou um alerta aos líderes internacionais esta segunda-feira.
At a moment of great peril for our world.
Encontramo-nos num momento de grande perigo para o mundo. Conflitos e catástrofe climática, desconfiança e divisões, desigualdade e discriminação, preços crescentes dos alimentos e da energia, desemprego e menos rendimentos. Cada batalha deixa os objetivos de desenvolvimento sustentável cada vez mais fora de alcance. E diante de tais perigos, é tentador deixar as nossas prioridades de desenvolvimento de longo prazo para tempos mais favoráveis. Mas o desenvolvimento não pode esperar.
Leave them for a sunny day, but development cannot wait.
Guterres pede aos chefes de Estado e de Governo unidade para recolocar o mundo nos eixos, numa altura em que particularmente a guerra na Ucrânia põe a nu a impotência da organização. Desde a sua criação, a 24 de outubro de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, a missão da ONU não mudou. Para além de manter a paz e a segurança internacionais, tem a tarefa de proteger os direitos humanos, prestar ajuda humanitária, promover o desenvolvimento sustentável e assegurar o respeito pelo direito internacional. Enquanto algumas das suas missões estão a ser implementadas, a organização internacional foi incapaz de impedir ou travar a invasão russa da Ucrânia porque o seu sistema operacional está paralisado, explica o cientista político Yves Stéphane Belle em entrevista à DW. Este é um lugar onde as grandes potências continuam a travar uma batalha. Vimos isto em todas as guerras, Jugoslávia, Ruanda, Síria. Vejo que hoje em dia a ONU ainda não é capaz de desempenhar o papel fundador que deveria ter, porque ele é obsoleto em 2022. Estamos perante um grupo de Estados que não existia no final da Segunda Guerra Mundial. Isto significa que hoje em dia, e sobretudo no seio do Conselho de Segurança, com direito de veto, as decisões tomadas por unanimidade são praticamente impossíveis. A Rússia, um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e, portanto, com direito de veto, invadiu a 24 de fevereiro a Ucrânia, também membro da organização. A ONU considera que este ataque constitui uma violação da integridade do território e da soberania da Ucrânia e é, portanto, contrário aos princípios da Carta das Nações Unidas. O que é que prevê esta carta? Jean-François Akanji Kombé, professor de Direito Público na Faculdade de Direito da Sorbonne, em Paris, responde. responde.
A
carta prevê que, em caso de ameaça e violação da paz, o Conselho de Segurança tem o poder de decidir, tem a tarefa e a responsabilidade de restaurar ou responder a essa ameaça à paz e de restabelecer a paz ou criar uma situação de paz duradoura. O Conselho de Segurança mandata uma força para entrar no teatro de operações e agir em conformidade com esse mandato. No início de março, a Assembleia Geral da ONU adotou, por uma esmagadora maioria, uma resolução não vinculativa exigindo que a Rússia cesse imediatamente o uso da força contra a Ucrânia. No entanto, na sequência da invasão da Ucrânia, um projeto de resolução do Conselho de Segurança condenando a agressão foi anulado por um veto russo. Moscovo tem um historial de utilização do seu poder de veto para impedir qualquer resolução vinculativa que vá contra os seus interesses.
DW Notícias.
Foram cometidas violações, crimes de guerra e crimes contra a humanidade no norte da Etiópia, o que diz um relatório das Nações Unidas sobre o conflito em Tigray, elaborado por um grupo de peritos que diz estar profundamente perturbado. A Comissão da ONU pede aos organismos internacionais e regionais que tomem medidas para restaurar a paz e prevenir novas violações dos direitos humanos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou ontem um decreto para criar comandos militares em diversas localidades de Kherson. A região é alvo de uma contraofensiva por parte das forças ucranianas para reconquistar território desde finais de agosto. Também esta segunda-feira, a operadora estatal de energia nuclear ucraniana acusou a Rússia de bombardear as imediações de uma central nuclear no sul do país, manifestando mais uma vez receio de um incidente nuclear. No Irão, a morte de uma jovem sob custódia da Polícia dos Costumes na sexta-feira desencadeou ontem novas manifestações em várias cidades. As autoridades policiais rejeitam qualquer responsabilidade na morte e prenderam várias pessoas nos protestos. Mahsa Amini foi presa em Teherão por vestir roupas inadequadas. A jovem entrou em coma após a prisão e morreu 3 dias depois num hospital. Ativistas afirmam que foi torturada e exigem esclarecimentos. 6 antigos candidatos presidenciais brasileiros apelaram ontem ao voto no ex-chefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2 de outubro. Numa reunião na qual manifestaram apoio a Lula da Silva na primeira volta, estiveram presentes a ecologista Marina Silva, os socialistas Luciana Genro e Guilherme Boulos, Cristóvão Buarque e João Vicente Goulart e o conservador Henrique Meirelles. O ex-presidente lidera todas as sondagens com uma intenção de voto de cerca de 45%, mas precisa de ultrapassar os 50% para vencer à primeira volta. Já o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou ontem o Supremo Tribunal Federal, que devolveu os direitos políticos do seu rival em 2021, quando anulou 2 condenações por corrupção a Lula da Silva. Em Londres, para onde viajou para assistir ao funeral de Estado da Rainha Isabel II, Bolsonaro negou estar em campanha, numa altura em que os críticos apontam o seu aproveitamento político do evento.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje perguntámos o que acha da possibilidade de se formar uma aliança da oposição em Moçambique, tal como aconteceu em Angola. Pinheiro Júnior escreve: eu estou de acordo porque só assim podemos sair deste colonialismo. Este país está a precisar de uma nova liderança. Já Armindo Félix lembra que já houve Renamo União Eleitoral e não houve nenhuma mudança. Não há nada que se possa fazer para mudar isso. Se um dia mudar, a geração não será esta. Está bom assim, cada um vai amealhando os deputados que conseguir na disputa, por isso nada de união. Para Rui Chale, mesmo fazendo a tal coligação, não vai mudar em nada, porque os dois líderes da oposição não são carismáticos. Miles Calix concorda, diz: não há geringonça por aqui. E o ouvinte que se identifica como respeitem os meus pensamentos, deixa o seguinte comentário: se formar uma aliança, o regime cai de vez. Eu acho que ambos podem melhorar as condições em Moçambique. Samuel Nhangumbe considera que eles não estão preparados para a aliança ou os partidos da oposição. Zebedia Limana escreve: as eleições que aconteceram em Angola fizeram-me perder a vontade de um dia parar na fila para sujar o meu dedo, porque vi que mesmo votando não haverá mudança. Salvador Bento diz: irmãos de Moçambique, estamos aqui do outro lado do oceano para vos dar apoio, mas lembrem-se que não devem chamar como observadores dirigentes angolanos, senão a Frelimo irá continuar eternamente no poder. O tal do lembra que a União faz a força. Para João Júnior, ninguém irá votar em Ossufo Momade. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação atualizada em dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá. Tenham um bom dia.